Fala galera, Gusmar Júnior com meu brother Nani Moraes para a apresentação de mais um episódio do Papo de Pedal.
Salve, salve galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês da Copa do Mundo de XCO.
Vou ali pegar a pipoca e o refrigerante.
Prepara, prepara o computador aí.
Isso, liga aí.
Então galera, isso aí. Tem uns 2 anos mais ou menos, né Gusmar? Essas provas começaram a ficar um pouco mais em alta.
Sim,
por conta
uma
da...
curiosidade. Eu fiquei sabendo esse ano, quando eu tava no Brasileiro, conversando com o pessoal lá, eles colocaram a narração em português porque o Brasil é o país que tem mais audiência, cara, nas etapas.
Então, muito interessante. Realmente, eu venho acompanhando, acho que desde 2014 a 2015, realmente a transmissão já evoluiu muito. Hoje em dia a gente tem uma transmissão muito mais estável. E agora também com a narração em português, que também facilita muito aí pra gente fazer o acompanhamento das provas.
Às vezes complica.
Eu particularmente prefiro assistir em inglês.
Às vezes complica, mas ajuda, ajuda bem. Inegável que ajuda.
Sim, na narração em inglês, a gente tem um campeão olímpico, né? Fazendo a transmissão da prova, então fica uma dinâmica um pouco diferente. Ele tem...
uma bagagem maior.
Exatamente, assim. É bem interessante. Falando um pouquinho da prova, são provas de XCO, né? Seria um cross-country olímpico. E nessas provas, onde o Avancini, que é o nosso grande atleta, tem
representante.
Exatamente. Né? Tem participado. A gente destaca a Copa do Mundo de XCO, que são
várias, 6 etapas.
6 etapas, né? São 6 etapas que nós temos durante o decorrer do ano. E também o Mundial.
Campeonato Mundial.
Exatamente, que é uma prova única, no caso.
Que define,
né?
o dono da camisa arco-íris.
A famosa
Rainbow
camisa
Jazz,
aí. Que o nosso Avancini tem a de campeão mundial de maratona.
Avancini e um monte de gente. Eu passo todo dia na estrada. Um monte de campeão mundial.
Você já passou por mim também?
Sim,
sim. Temos vários, é verdade.
Brincadeira.
Aqui no Brasil a gente tem bastante, mas poucos são reais.
É isso aí.
Mas a gente vai falar um pouquinho dessas provas para vocês, até porque esse ano a gente tem um diferencial, que a gente tem a Olimpíada no meio desse monte de evento aí que vai ter também, né?
Tenso. Eu penso, cara, assim, óbvio que não tem como eu comparar a rotina de um amador, por mais competitivo que seja, com a elite mundial. Só que assim, periodizar isso deve ser sinistro. Porque você tem que dar prioridade. Então imagina você ter que correr 2 etapas da Copa do Mundo, o Campeonato Mundial antes dos Jogos Olímpicos. E qual vai ser o seu foco? A Olimpíada, que você está 2 anos lutando para ter a chance de ir, o sonho da medalha olímpica, ou a camisa... É 30 dias antes, então...
A gente pode ainda dizer que praticamente todos os atletas que estão participando dessa Copa do Mundo são ou os melhores dos seus países, tem o campeão europeu, o campeão brasileiro, o campeão suíço e por aí vai. E também tem a questão, vamos dizer assim, todo ano tem sempre aquela disputa dos que estão na ponta, mas nem todos eles vão participar da Olimpíada, possivelmente.
Com certeza.
Então esse ano a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente, a gente vai ter que ver quem que vai ter foco em qual prova e vai se dedicar um pouco mais, ou vai tirar um pouquinho o pé em alguma prova ou outra, até porque acho que em 2018 não era dessa forma, esse ano que passou... Durante a Copa inteira a gente teve, acho que 2 provas em sequência, né?
Sim.
Um final de semana seguidos. E depois
a gente já vai chegar aí nas
maior,
datas aí,
né?
Daqui a pouco a gente vai falar
sobre
isso.
Teve essa alteração também.
Cara, mas eu acho que a gente vai ver... A gente tem grande chance, principalmente nas 2 primeiras etapas da Copa do Mundo, de ver nomes talvez não tão comuns disputando a ponta. Acho que é uma oportunidade que esses caras têm... De aparecer, de estar em evidência. Eu acho que quem tiver com foco nos Jogos Olímpicos e talvez no Campeonato Mundial vá se poupar um pouco. Eu acho que... Não vou dizer as pernas, não, porque isso aí os caras vão recuperar, eles são treinados para isso, mas o risco de uma queda, sabe? Algo, um problema maior, eu acredito que vai ter aí.
Vamos dizer que eles não vão com tudo, né?
Exato, eu acho.
Não vão dar o sangue por aquela etapa, porque em breve vai ter a Copa do... no caso, o Mundial, né?
E os Jogos Olímpicos.
Os Jogos Olímpicos em sequência. Entendeu? Realmente vai fazer uma grande diferença.
Pô, se a gente... Vamos pegar o Nino. Foi bronze, prata e ouro nos Jogos.
Certo.
Eu acho que um dos maiores focos de qualquer atleta, cara, são os Jogos Olímpicos. Eu acho muito difícil um cara do porte dele, da bagagem dele, não pensar no ouro. Se ele tiver que trocar uma disputa de primeiro, segundo lugar, nessa primeira e segunda etapa, algum risco que possa tirar ele da briga lá, eu acho que ele tira o pé, na experiência que esses caras têm. Por mais sangue nos olhos que seja, não, eu acho que tira.
É, além do Nino também...
Mas eu acho.
É, esse ano claro. A gente ainda tem uma grande incógnita, né? Que é o Mathieu Van Der Poel. Vem assombrando aí etapa sim, etapa não. Quando aparece, dá o que falar em qualquer modalidade. Então vai ser uma dúvida que a gente tem ainda. A gente,
fora da curva.
A gente não tem notícia se ele vem para correr a Copa do Mundo, se ele vem pro Mundial, se ele vem pras Olimpíadas.
Se ele vai fazer tudo na Olimpíada, só mountain bike, só estrada.
Exatamente.
Ele é muito completo. Então, jovem, forte, sabe? É uma incógnita.
Esse foco que você disse no completo, eu achei interessante você tocar nisso, porque a cada ano que foi passando, a modalidade do XCC, que também faz parte das etapas da Copa do Mundo, né? Elas vêm ganhando bastante, assim, audiência
com certeza.
O pessoal tem se dedicado cada vez mais a
ela. É muito dinâmico, né, cara? É rápido, é explosivo, então é bom pra quem vê... Pra quem participa, deve ser um horror.
Sim, sim. É, pra manter...
Nossa, cara,
pra deixar a galera mais por dentro, o que seria? Toda etapa da Copa do Mundo de XCO, que seria o Cross Country Olímpico, que é uma prova em duração média aí de 1h30 e tem uma média aí de 6 até 8 voltas, dependendo do circuito. É, geralmente, na sexta-feira que antecede a prova de XCO, existe a prova de XCC, que seria o Short Track. É uma prova à parte, que também conta ponto UCI,
a Copa do Mundo,
por ranking total, né? Que o que acontece? A gente tem a Copa do Mundo, que vai contando ponto etapa por etapa.
É um campeonato que vai rolando durante...
No decorrer do ano.
6 etapas.
Isso. E existe também a prova que...
O campeonato mundial que define o campeão, etapa
Exatamente,
única.
Exatamente, que... Vai fazer uma pontada.
Foi lá, largou, ganhou, leva a camisa.
E
perdeu, sente e chora. Tem jeito. É duro, mas é...
Sem chororô.
É
isso aí.
Uma observação do Short Track, que não largam todos os atletas. É, largam apenas os 40 primeiros do ranking.
Isso sendo também opcional, né? Não é necessariamente
e
obrigatório.
A classificação final do Short Track define a ordem de largada do domingo.
Que também
no XCO.
Faz uma grande diferença em qual fila que você vai largar, né?
Uma
prova
muita diferença.
Intensa, de difíceis pontos de ultrapassagem, né?
Muita diferença.
Então, é um... Vamos dizer assim, você se desgasta na sexta, mas dependendo acaba valendo
a pena.
Tem
um benefício. Sim. Acho que tem um benefício enorme. Você largar entre os 10 primeiros, sei lá, os 15 primeiros e largar para trás dos 40, tu vai empurrar bike nos principais trechos, subida de curvas muito fechadas, na principal trilha, na descida, assim, muito dificilmente. As transmissões podem não mostrar muito, mas se você ver o tamanho de uma pista de XCO, para largar ali 80... 70 atletas, cara.
Não
cabe.
Tem que ter um engavetamento.
Tem que ter engarrafamento. Não,
é,
sabe? Não, não, não tem jeito.
Sim.
Então, eu acho... Deu dinâmica e ficou interessante, mais interessante pra gente assistir.
Certo.
Vou repetir. Pra eles deve ser um horror correr 20 minutos, 25 minutos, coração na boca.
Sim.
E normalmente disputar um sprint, porque é um tempo muito curto para alguém ganhar escapado.
São poucos
casos.
É uma prova essencialmente de explosão, né?
Uhum.
O cara tem que... Vamos dizer assim, você tem que aprender a controlar a sua explosão, porque você anda o tempo inteiro...
Nossa.
No limite e você tem que se controlar ainda para poder fazer força na hora certa. Realmente é bem diferente, bem exótico uma prova.
Isso é uma curiosidade que eu acabei descobrindo e fiquei... pensando nesse lance de periodização, de provas e tal. Quando eu estava fazendo levantamento no site da UCI, eu descobri que o Campeonato Brasileiro 2020, Maratona, Cross Country Olímpico e Downhill, serão disputados no dia 20 e 21 de julho em Londrina.
Isso
e aí eu fiquei com a dúvida, a gente estava conversando em off.
Isso.
Não escutei nada, só pensei com a cabeça de atleta. Eu coloco a presença do Avancini em xeque aí, que é exatamente uma semana antes dos Jogos Olímpicos.
Sim, eu acredito que sejam os Jogos Olímpicos aí, prova de Tóquio, vai ser a prova foco dele, que ele vem de uma temporada muito boa.
Ah, sem dúvida.
Com certeza.
Acho que ele só fala nisso, ele... ciclo olímpico, ciclo olímpico.
Exatamente. Então eu acredito que ele vai vir com tudo para essa prova. E possivelmente a gente não vai ter a presença dele. Eu também concordo com você, Gusmar. Acho que ele não deve vir, que você vai poder comprometer a prova de lá. E, mas de certa forma vai ser interessante, porque a gente tá com uma briga muito bonita aqui no Brasil também.
Sim,
então, de repente, esse brasileiro vai ser um brasileiro como... Vamos dizer, não existiam muitas apostas porque todo mundo já acreditava
não
que ele
ganhava.
Não tem
um grande favorito.
Exatamente. Então, assim, vai ser uma briga bonita.
Bonita.
Acho que vai ficar muito interessante a prova.
Assim, eu vendo a maneira como o Avancini trata a bandeira do Brasil, o fato dele poder carregar a bandeira no peito, toda entrevista dele que eu assisto, ele faz questão de falar isso. Deve ser muito complicado para ele ter que se posicionar dessa maneira. Eu acho que deve ser uma decisão extremamente difícil de ser tomada. Mas pensando em algo maior, que a gente sabe que ele tem plena capacidade de atingir, eu acho que ele não vai querer vir para esse brasileiro, fazer essa viagem para o Japão, fuso horário e tal. Muda muita coisa, Hernani. Porque assim, tem detalhes que a gente não fala, que a gente não vê. Vamos dar um exemplo. Se você come beterraba todo dia de manhã, você acha que no Japão tu vai ter beterraba?
É.
Fácil?
É. Exatamente. Realmente
então, assim...
É complexo.
É, sabe? São tantas coisas que influenciam a rotina de um cara do nível dele, do massagista, do fisioterapeuta, do treino, do descanso. Ele treina muito. Ele treina muito. Todo mundo que fala que o cara treina 2-3 vezes mais do que o que mais treina.
Pra poder fazer uma compensação, realmente.
Sabe, tem o lance do fuso horário pro Japão. Deve ser horrível, cara, até você se adaptar. Não deve ser fácil. Eu acho assim, tem muita coisa pesando contra
a vinda dele pra prova.
Isso aí.
Certo.
É a minha opinião.
Foi interessante você comentar dessa rotina e tudo mais. Fica uma dica legal para vocês, galera. Tá rolando um programa no canal Off.
Vida de Bike.
Que tá contando toda a temporada que o Avancini vivenciou nesse ano. Já tiveram acho que 2 episódios.
Vai ao ar o terceiro episódio agora.
Terceiro episódio agora, né? Já falou de algumas provas que ele fez na África. Provas por etapa.
Sim.
E vai começar a falar agora também das Copas do Mundo, que é justamente o que a gente está falando para vocês hoje. Eu acho bem interessante que eles esse programa ele mostrou não só a prova, mas também está mostrando os bastidores. Está mostrando a questão de alimentação, a questão de logística, a questão até algumas tretas que rolaram esse ano também. Eles também abordaram, achei legal deles terem colocado esse ponto. Que muitas das vezes a gente só vê as reportagens, as notícias, só as flores e os resultados. A gente não vê tudo que está por trás das provas e de tudo que acaba acontecendo. Mostra muito da vida pessoal também, que eu acho que é um ponto bem interessante. Que além de atleta, o cara também é pai, o cara tem família, né? Tudo pesa muito também para todo atleta.
Conciliar,
né?
Isso não é fácil. Vida de um amador, que a gente tem a opção. Ah, pô, acordei, não tô bem, minha filha não dormiu legal, não vou treinar. Pô, beleza. Imagina um profissional. Cara, é a vida dele, é o ganha-pão dele, é o salário, é o trabalho do cara.
Sim, exatamente.
Por mais que muitas pessoas não considerem o esporte um trabalho, cara. Foi muito desgastante, entendeu? Então é complicado, assim... É bacana assistir isso daí, é bacana.
Vale a pena.
Então experiência.
Vale a pena perder um tempinho e
mas
assistir.
Falando de... Copa do Mundo.
Vamos às etapas.
Abertura, República Tcheca. Eu quero ver falar o nome da cidade.
Agora começa a...
Agora vai ter o show de horror, hein?
Exatamente. Prepare-se pra rir, galera.
Vai, fala você.
Novo Mesto.
Isso aí.
Na Mojave.
Exatamente. 22 e 24 de maio. Então, vamos ver. A primeira etapa só em maio. Casa do Kurhavi. Que disse que quer ir aos Jogos, cara.
Sim, o que acontece? Eu acho que também esse calendário foge um pouco do nosso calendário aqui também, porque geralmente as provas são na Europa, né?
Sim.
E eles pegam
esse ano todas as etapas, exceto Mont Saint-Anne, que é no Canadá. Todas as outras da Europa.
Não vai ter a etapa dos Estados Unidos.
Não vai ter etapa dos Estados Unidos. Ano passado foi em Snowshoe, a última que encerrou.
E eles sempre pegam, as etapas são de acordo com o clima na região, né?
Sim.
Pra poder ficar uma coisa mais amena, não ficar uma coisa tão intensa, que lá na Europa acaba no inverno.
Mas São Pedro, às vezes, não entra em acordo com eles, não.
Aí que a prova fica divertida.
É, pra gente que vê.
Nada melhor do que uma prova de CCO na lama.
Isso aí. Em 2019, né, nosso ano,
sim,
quem venceu o Short Track foi a Chloe Woodruff, americana, e o Matias Vanderpool. E no XCO foi a Kate e, de novo,
Vanderpool.
Essa etapa foi sensacional nesse ano.
Já começou bem, né?
Foi a quando prova... ele deu a porrada mesmo e foi embora.
Então, foi assim, um susto, acho que até pra todo mundo.
Foi.
Aquela de... Assim, foi um ataque absurdo que o cara fez.
Deu 15 segundos em cima do Nino, é...
Foi uma coisa assim que deixou todo mundo
sinistro,
um pouco chocado, né?
É, cara.
Foi só o começo, vamos dizer assim.
É, foi... Fiquei arrepiado assistindo, não tô brincando, porque...
Foi uma coisa inesperada, né, cara? Como é um esporte de alto nível e todos os atletas ali estão, vamos dizer, já muito
parelhos.
E não
fez isso pra cima de qualquer um, né?
Exatamente, cara. Então, assim, ou ele tá sabendo adequar muito bem o ataque dele no momento certo, ou o cara tá um monstro mesmo.
É uma característica de atletas que correm ciclocross, sabe? Assim, esses ataques,
essas explosões. Ataques fulminantes, assim.
Eles têm uma explosividade, assim... muito alto.
Por ele vir de uma outra modalidade, isso pode estar surtindo um efeito bem diferenciado no XCO. E realmente, ele bagunçou várias etapas aí que ele participou.
Isso aí. Segunda etapa, Andorra Val Nord. É assim que se fala? Deve ser.
Acredito que sim.
Se não for, vai passar assim.
Uma etapa clássica, né? Que já faz parte de vários anos. Eu acho que nunca ficou fora essa etapa.
Desde que eu acompanho, também não me lembro, não. Dia 19 e 21 de junho, também com Short Track e XCO.
Exato.
É uma etapa marcada pela altimetria, pela altitude, né? Ar rarefeito,
sim.
Todo mundo passa mal, menos a Vancini, ele se dá bem.
Exatamente, isso que eu ia falar, ele gostou, ele sempre se deu muito bem em grandes altitudes, tanto no Mundial, ele correu acho que na Itália, né?
Sim.
Foi altíssimas altitudes aí, ele se deu muito bem.
Nessa prova, em 2019, ele foi bicampeão da prova no Short Track, ele ganhou ano passado e esse ano, 18-19.
Se eu não me engano, desde que ele treinou pela primeira vez fora do país, quando ele...
Foi a primeira vez que ele saiu,
ele saiu do país para treinar profissionalmente. Ele treinou, acho que na Itália.
Na Itália.
E ele treinava justamente nessa região de grande altitude. Beneficiou ele muito bem.
Nessa prova, em 2019, foi uma que o alienígena Vanderpool bateu o motor. Eu me lembro direitinho dele dando seta para direita.
Vamos torcer para a próxima Olimpíada ser na Colômbia, então. Ele não vai poder mostrar as caras.
Depois nós vamos ter o Campeonato Mundial, dia 25 e 28, de 25 a 28 de junho, um mês exatamente antes dos Jogos Olímpicos. Vai ser na Alemanha, em Albstadt.
Exatamente. Diferente da Copa do Mundo, o Campeonato Mundial ele também tem uma disputa diferente, que é a disputa de XCR.
Na verdade, é o XCR e o XCO. Não tem short track no Campeonato Mundial.
Exatamente. Então... É uma prova que une vários atletas do mesmo país.
Isso.
Né? Eles pegam...
Foi bom você ter falado nisso, desculpe te cortar. Nas etapas da Copa do Mundo, o atleta, ele representa a equipe. Vamos dar o exemplo do Avancini, que é mais fácil da gente falar.
Sim.
É a Cannondale Factory Race, o Nino é a Scott e assim vai. No Campeonato Mundial, eles estão lá representando as nações.
Exatamente.
É a seleção brasileira, a seleção suíça, a seleção...
É uma grande diferença. Realmente, a gente vê até no decorrer da prova, as informações que passam na tela são diferentes.
Eles correm com uniforme diferenciado. Eles correm com uniforme igual, os atletas do mesmo país.
E esse XCR é disputado realmente por país,
sim,
na verdade.
Sim, é a seleção. Um atleta da elite masculina, elite feminina, sub-23 masculino e sub-23 feminino.
Formando quatro atletas, cada um dá uma volta no circuito de XCO, onde se tem um revezamento, né?
Isso aí.
Eu não sei se existe critério para definir quem vai primeiro, quem não vai, ou se
fica... Acho que é o ranking.
Vai
de acordo com o ranking, a classificação do país no ranking UCI.
Sim, e dentro do time...
Aí eu não sei. Deve ser uma opção da equipe mesmo, acredito. Eles devem catar
fazem
dedo.
Aí, É, deve... estratégia por país mesmo.
Que deve
mesmo.
Ser uma briga. No nosso caso, não, mas tu imagina a Suíça.
Quem abre, quem fecha.
Tu imagina, não sei, é, sabe? Uma... Tem
fechar
muito nome.
Fechar um revezamento é sempre uma grande responsabilidade.
Isso aí.
Né?
Em 2019, essa prova, como não foi o Mundial, ela teve o Short Track, teve o XCO. Quem levou no Short Track foi a Kate, no XCO foi o Van Der Poel, e no XCO a Kate levou também. E quem ganhou foi o Matthias Flückiger, o suíço. Cara, essa etapa, quem tiver aí de frente pro computador, joga aí, salto, Manuel Fumic, Albstar, chuva. O cara caiu na frente dele, meu irmão, ele deu um gato, ele passou por cima do cara. Foi a coisa mais fácil do mundo pra ele, que ficou todo mundo congelado olhando.
Se eu não me engano, foi o parceiro do Nino, da Cape Epic, que levou um tombo, Last Forster, da Scott, caiu numa curva e ficou no chão, a bike dele realmente continuou no chão e... Foi no improviso e foi bonito.
Foi lindo de ver. Fiquei parado olhando. Acho que eu nem pisquei. Fiquei torcendo pra passar o replay. Passou umas duas vezes. Ele fez isso. A terceira etapa da Copa do Mundo, que no quarta prova do ano nessa sequência aí, vai ser na Suíça, em Lesenhai, casa do Nino. Ele mora pouquíssimos metros praticamente da pista.
Exatamente.
Dia 14 e 16 de agosto. Já vai ser a primeira prova pós-Tóquio. Então a gente vai ter um campeão mundial, um campeão olímpico e depois vamos correr na Suíça.
Então vai ser uma prova aí que vai chamar a atenção, né?
É.
Com certeza, porque quem ganhar vai vir cheio de moral para a prova, com certeza. Mas ou a Copa do Mundo vai começar a esquentar a partir dessa etapa.
Grande chance.
Que a gente pode perceber que ali os grandes atletas que estão focados na Olimpíada vão começar...
Com certeza.
Tem,
né? Porque aí, vamos dizer que o principal passou, o pessoal vai correr atrás de qualquer prejuízo.
Exatamente. Então, acho que vai ser uma das provas mais quentes da etapa.
Isso aí.
Possivelmente.
Um detalhe sobre essa prova, a Yolanda Neff nunca venceu em casa. Já foi campeã mundial, já foi campeã europeia, já ganhou tudo, ganhou ciclocross.
Não tinha pensado por esse
nunca
lado.
Nunca venceu em casa. Realmente. Ela fala que ela tem eu vi um post dela no Instagram, que ela fala que não encaixa.
É uma coisa assim.
Sinistro, deve ser horrível.
Diferente do masculino, as provas femininas desse ano que passou foram assim mais interessantes de se assistir, porque você teve uma rotatividade maior de atletas.
Realmente, foi muito bacana de assistir.
A Yolanda, a Kate e a Pauline, elas têm tido assim uma continuação maior. Nas melhores posições, mas a gente tem visto muito mais atletas assim revezando
com
o
certeza.
Pódio no geral. Até esse ano que passou, nós tivemos também, a gente está falando de Olimpíada, né? A gente teve o retorno da
Jenny Rives, isso aí.
Ela foi campeã olímpica
no Rio em 2016,
junto com o Nino. E depois
teve
disso...
Teve um problema de depressão,
exatamente.
Saiu do esporte, ela ficou sumida, teve um problema de suicídio, quis se matar.
Teve acho que uns 2 anos parado, praticamente,
dois anos,
né?
Exatamente, 2 anos. Veio voltando e
terminou,
nessa etapa...
Ela terminou bem a Copa no final.
Sim,
né?
E nessa etapa da Suíça ela venceu o cross country.
Isso, exatamente, foi ela a primeira
O short track
dela.
Foi vencido pela Pauline Ferrand Prevot, que... posteriormente virou campeã mundial, né?
Exato.
Mas nessa etapa em 2019, ela que venceu o XCO.
É uma etapa que promete e que foi uma das etapas mais emocionantes desse ano que passou por conta dessa vitória da Jenny.
E quem liderava essa prova era uma alemã, que me fugiu agora o nome. Faltando uma volta, ela parou, que achou que a prova tivesse acabado, cara, no short track.
No short track. Foi Brandau.
Isso, Brandau. Cara, eu fiquei com a pena dela, que ela atravessou, ela deu um pau, cruzou a linha, meio que comemorou, parou, viu que a prova não tinha acabado. Nossa, foi...
Ficou uma coisa meio sem explicação, entendeu. Ainda bem que todo mundo continuou competindo, né? Imagina se todo mundo para.
Bem, uma semana depois, dia 21 e 23 de agosto, saímos da Europa, Canadá, Mont-Saint-Anne, para a famosa La Beatrice.
É, essa descida...
Complicado.
Não são todos que têm boas recordações dela.
É, cara. Ano passado, essa prova sediou o Campeonato Mundial. Tivemos o Nino Schurter, mais uma vez, saindo de lá com a camisa arco-íris. E a Pauline Ferrand Prevot recuperando. Sabe que ela já foi campeã de tudo, né? Estrada.
Downhill. Exatamente.
Ciclocross,
eu não sabia.
Ciclocross e cross country.
É, bem completo.
E maratona agora.
É, realmente...
Tá numa fase Que Deus a ilumine e não nos desampare.
Tá com um treinador bom, né?
Tá, o cara sabe.
Absalom sabe o que faz.
O cara sabe. A quinta etapa, 11 e 13 de setembro, voltamos para a Europa, na Itália, Val di Sole.
Val di Sole. Uma etapa muito bonita, eu acho um circuito dos mais
é o que
bonitos.
Tem mais escalada.
Sim, e a dinâmica da prova lá eu acho bem interessante também. Não sei se também é por conta da transmissão, mas eu acho que é uma das provas mais legais de se assistir.
Muito legal.
Muito legal.
Em 2019, Yolanda Neff e Van der Poel levaram no Short Track, e no XCO, Pauline Ferrando Prevot e Van der Poel de novo.
Exatamente.
O homem quando vem, vem. E quando não vem, dá seta e acabou.
É tudo,
né?
Nada. É tudo ou nada.
É isso aí. E vamos fechar a Copa do Mundo na França.
Certo. Les Gets.
Les Gets.
Isso.
Né? Dias 18 a 20 de setembro. Também com provas de short track e XCO.
Essa prova de short track aí, ela tava assim, na beirada pra Vancini, né?
Foi, cara,
assim, aquela que ficou no gostinho. Rapaz, eu tava achando, falei, é hoje que vai ele Nino pro ataque, pro final, pro sprint. É. Mas infelizmente aí tinha uma pedrinha que rolou pro lado e o pneu escorregou, cara.
É.
Foi tenso.
É isso aí. E aí, até dia 20 de setembro de 2020, nós vamos ter os campeões do overall da Copa do Mundo.
Isso.
Campeão mundial, campeão olímpico, masculino e feminino, né? Campeões, né? E uma notícia bacana, pra encerrar aí, já se alongou bem.
Vamos dar um spoiler aí.
Que a CBC, cara, tá tentando trazer uma etapa da Copa do Mundo em 2021 pro Brasil.
Imagina que maneiro isso aí, galera. A gente poder não precisar assistir isso pela Red Bull TV.
Assim é.
Vamos correr todo mundo pra lá pra poder.
Ia ser sensacional.
Tocar vuvuzela, pandeiro e
já
tudo
todo
mais.
Mundo, dependendo da data, programa todo mundo pra ter as férias da bike, né? Nesse período.
Exatamente.
Que ninguém vai treinar, só vai assistir.
Competição, então ninguém vai botar competição
não,
pra rolar.
Não, sem nada. Acabou, vai parar por aí.
Merecido, eu acredito, sabia?
Sim.
Eu acredito que a Copa do Mundo poderia até adotar isso como uma coisa para todo ano, vamos dizer assim. Uma etapa ser em um local atípico.
Com certeza.
Que seja um ano em Tóquio, que seja um ano na Austrália, um ano aqui no Brasil.
Na África do Sul, como já teve.
Exatamente, para ficar um pouco diferente. Afinal, são atletas do mundo inteiro que participam.
É, eu acho que ia ser bacana.
Mais, seria justo.
Eu acho que as clássicas, é muito difícil. O centro do esporte é lá. Não
sim,
tem como
sim.
Você tirar.
Fugir, exatamente.
Aumentar muito o número de etapas. Eu acho que fica muito complicado pro calendário desses caras.
Sim.
Equipe, começaria viagem, custo.
Começaria a ter não a presença de não todos os atletas.
É. Mas por exemplo, essa etapa de Mont Saint-Denis de 2020, uma semana depois de uma prova na Europa, 15 dias depois de uns Jogos Olímpicos em Tóquio.
Exatamente.
Eu já coloco em xeque a presença de alguns. Então,
com certeza.
Isso é meio complicado.
E
mas seria bacana, a ideia é ótima.
E a parte técnica já não é mais desculpa, porque como a gente viu em Tóquio, tá uma pista fenomenal.
Nossa.
Mais do que bem feita. A gente vai falar isso pra vocês em breve.
Em breve. Pessoal, ficamos por aqui. Grande abraço a todos. Voltamos qualquer hora.
Boa pedalada para todo mundo.